Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e bem-vindo ao podcast Vitor Medita. A gente vai hoje falar sobre mudança de hábitos e como isso não é um assunto simples, de maneira alguma. Para começar, eu vou trazer a notícia relacionada à possível fonte de nova pandemia. Segundo pesquisadores da China Agriculture University em Pequim, que descobriram que um novo vírus de gripe com potencial pandêmico, né, existe ali. O micro-organismo foi encontrado em porcos e tem características de diferentes linhagens de vírus. E tem características essenciais de candidato a um vírus pandêmico. Então, nós já temos essa questão do coronavírus que estamos vivendo relacionado ao morcego. E aqui nós temos também mais essa possibilidade, né, de um outro vírus. Tomara que seja só algo que tenha uma ação de controle efetiva e não se torna um problema maior. Diz que esse micro-organismo é uma mistura única de três linhagens, uma semelhante às cepas encontradas em aves europeias e asiáticas, a cepa do H1N1 e uma cepa norte-americana de H1N1, que possui genes de vírus de influenza aviária, humana e suína. E nós temos também, logo em seguida, uma notícia da peste bubônica, também vinda da China, né? Doença que causou a pandemia da peste negra no passado e que também está relacionado ao consumo de carne crua de animais infectados, né? Essa confirmação desse caso da peste bubônica colocou as autoridades de saúde em alerta e já fez elas tomarem medidas de segurança sanitária, que vão ser ampliadas até o final do ano, segundo as próprias agências chinesas. Trata-se, né, o caso inicial de um camponês da cidade de Baianu, que agora está em quarentena e o estado de saúde é estável. Ainda não se sabe como o paciente exatamente se infectou, mas as autoridades estatais decretaram nível 3 de alerta, proibindo caça e consumo de animais que poderiam estar a doença. O consumo de carne crua de animais como esquilos, marmotas e coelhos está relacionado com a peste bubônica. Então nós temos aqui mais outro caso, mais outro risco de vivermos uma situação grave. Então essas questões estão diretamente relacionadas ao consumo de carne e à forma como nós trabalhamos este processo de produção. Normalmente, este processo de produção, ele se caracteriza por não ser muito aberto, não ser muito tranquilo de ser mostrado. O próprio processo de produção junto da carne bovina, da carne de frango, por exemplo, também. Eles são processos que têm toda uma higienização muito complexa de ser feita e muitas vezes difícil de ser realizada. E nós insistimos e continuamos insistindo, enquanto raça humana, na produção e consumo destes produtos que, em análise do coeficiente de proteína, ou seja, o quanto de proteína da natureza chega até nós, chega até o organismo humano, ele é um processo ineficiente. A alimentação direta de proteínas oriunda de vegetais nos dá um processo humano mais, um processo humano de produção mais eficiente. Então, nós temos aqui toda uma argumentação racional, mas nem todos trilhamos, pelo contrário, né? Talvez nós tenhamos amarras muito maiores em processos que não são tão racionais assim, em processos que não são tão lógicos. Na verdade, nossos processos parecem ser muito, muito ilógicos, irracionais. A humanidade insiste nesse tipo de consumo, insiste nesse tipo de produção e cada vez mais elas sentem os danos. Como se não bastassem os danos físicos, que desde a década de 80, 90, anos neste século 21, anos 2000, foram cada vez mais alardeados e demonstrados. Mas isso não basta. Dizer que o consumo dos produtos de origem animal são maléficos para a saúde, ainda existe a argumentação da dúvida, a argumentação da sustentação do sistema de produção, poderoso. Quando se fala do poder do sistema de produção em manter os nossos hábitos, parece um pouco teoria da conspiração. Mas no caso do Brasil, talvez isso seja mais fácil ainda de comprovar, né? Quando nós tivemos os casos de corrupção da sua Câmara de Deputados, do nosso Senado, onde se comprovou que muitos deles, boa parte deles, estava na folha de pagamento da JBS, uma produtora de carne. Então, como a gente vê que esse é um sistema que necessita desse tipo de abordagem, de causar confusão, de não evidenciar a ciência e os dados sobre isso, se você quiser saber mais sobre isso, sobre a questão dos dados em relação à saúde, eu sugiro a leitura do meu livro A Dieta do Yoga. O livro A Dieta do Yoga está disponível na Amazon e ele tem lá pesquisas muito boas, as melhores pesquisas, assim. Eu procurei ser sucinto no livro, então eu procurei não trazer muito, uma quantidade grande de trabalhos, mas só os melhores trabalhos sobre esse assunto. Mas no aspecto de saúde, que não é o que a gente está falando aqui hoje. Ou a questão de meio ambiente no século XXI também foi muito explorada. O quanto que a produção da proteína animal para consumo humano, ela era nociva ao meio ambiente, como pegada ecológica, como efeito estufa. E eu também não quero entrar nesse dado, só quero salientar que também nesse século, né, nós tivemos muitos dados afirmando, né, muitas informações, as Nações Unidas, né, tanto na parte da OMS, quanto na parte da FAO relacionada a alimentos, né, como em relação a meio ambiente, né, dizendo que a humanidade deveria buscar fontes mais sustentáveis de proteína. Tudo isso não se deu como argumento suficiente para transformar hábitos. Agora temos mais um agravante, que são essas pandemias, essas contaminações virais. E novamente, o mesmo hábito como fonte. Parece que é como se o planeta gritasse para que ele se corrigisse. Escutem, vocês estão fazendo errado. Escutem, vocês estão fazendo errado. E cada vez buscando um grito de maior intensidade para que o planeta se faça ouvido, para que os seres do planeta se façam ouvidos. E o que acontece é que dessa vez a ameaça é da própria forma de vida humana, né? As quarentenas, problema econômico. Talvez agora seja um momento importante de se fazer esse alerta. Porém, dada a dimensão do problema que está se vivendo, eu vejo no comportamento das pessoas ainda a prisão em relação aos hábitos, mesmo com a morte de milhares de pessoas no planeta. Elas ainda se mantêm em padrões de consumo danosos, mesmo que isso custe o próprio sistema econômico, sistema de vida. A minha questão é: o que será necessário para a mudança desse hábito em relação ao consumo da proteína animal? A minha questão é: precisaremos de mais pandemias, mais mortes para que essas medidas sejam tomadas de verdadeira restrição e consciência em relação a esse consumo? Ou será que os hábitos são mais fortes? Então, aqui também vale a expansão desse raciocínio, dessa nossa conversa, para verificarmos se os hábitos não são tão mais fortes do que o que a gente imagina. E aqui traz uma outra reflexão, que é a reflexão das nossas mudanças necessárias para se tornar um ser humano melhor, uma pessoa mais alegre, mais viva, mais radiante, mais descompromissada com as dores, com o sofrimento, que é a ideia de se livrar de hábitos ruins, de se livrar de coisas que nós não precisamos carregar mais. Se nós assistimos no planeta ele chegar à quase morte, e mesmo assim ele não abre mão de nós, e no nosso microcosmo, no ser, lá dentro de nós, como é que é esta mudança de hábito? Você percebe que ela não é tão simples assim? Nós não somos tão diferentes desse macrocosmo planeta, esse comportamento humano mundial. Por isso a necessidade de um compromisso com a prática, com a mudança, com o melhoramento, com a transformação. Mediante tal rigidez, tal teimosia dos nossos hábitos, da nossa dificuldade de ser melhor, da nossa dificuldade de se transformar, somente um profundo comprometimento com o processo de transformação e mudança é que nos daria alguma chance. Eu quero ser otimista. Eu quero despertar no coração das pessoas a importância desse compromisso, porque as evidências têm nos mostrado. Não é um caminho simples, mas com certeza é um caminho que vale a vida. Até o nosso próximo conversa, o próximo encontro. Espero que você goste do nosso podcast. Escute outros conversas no pé do ouvido, outros diálogos, que a gente se encontra por aí. Grande abraço, até mais.